Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. Vamos juntos para mais uma resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube, Google Podcast e também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Nós contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos. Lá você encontra todas as informações para isso, ok? E não se esqueça também de acessar o nosso site antiglobalismo.com. Acesse o site, assine a petição online. O Movimento Brasil Conservador está fazendo uma campanha contra a influência de George Soros. É o Dia Mundial de Combate ao George Soros, porque muita gente não conhece, não sabe quem é. Né? E eu tenho dito repetidamente aqui, repetidas vezes, a frase: o maior trunfo do diabo, a maior arma do diabo é as pessoas acharem que ele não existe. E muita gente não acha que é bobagem, que isso é teoria da conspiração, muita gente sequer sabe da existência de George Soros. A nossa intenção é trazer essa realidade à luz. Então nós contamos com a ajuda de todos vocês para ajudar, né, a divulgar essa nossa campanha. Então acesse lá e assine a petição online, antiglobalismo.com. E lá também você vai ter muitas informações sobre quem é esse servo do capeta, né, aqui no nosso mundo. Vamos lá, acessa lá. Bom, ontem surgiu uma coisa, uma reportagem, uma ideia, na verdade, né, bem pitoresca, né, uma coisa triste. Veio lá um vídeo que viralizou do prefeito de Itajaí, Volney Morastone, né? Morastone, aliás. Onde o cara falava sobre a aplicação de ozônio, né, retal. Gente, olha, o pessoal parece que, né, é uma ânsia para falar, para não usar a cloroquina, né, para não tentar usar. O cara tenta até enfiar ozônio lá, né, só para não tentar usar a cloroquina, né? Mas enfim, o vídeo viralizou, o prefeito falando que não, é uma aplicação rapidíssima e tranquilíssima. Olha, segundo o cara, aplicações de 2 minutos, mais ou menos, durante 10 dias, 10 sessões, né? Ô, meu amigo, olha, eu acho que 2 minutos numa situação dessa não tem nada de rapidíssimo. Isso aí é uma eternidade, né, para começo de conversa. E segundo, tranquilíssima, não vejo isso aí com tranquilidade nenhuma, não. Mas enfim, né, fato é, não é nem disso, não é nem do fato ou da aplicação em si que eu vou falar. Eu vou falar da repercussão de hoje, que os antagonistas, né, deram para um outro fato, e que realmente mostra bem aí o caráter dessa gente, ou a falta de caráter dessa gente, né? O ministro da Saúde, o Pazuello, ele recebeu algumas pessoas lá que são defensoras desse uso, desse tratamento para o coronavírus, né? E o que o antagonista publicou de cara, né? Falou que o Ministério da Saúde, que o ministro cogitava usar esse tipo de tratamento contra o coronavírus. Lógico que houve uma reação, porra, pelo amor de Deus, né? A gente tem todo, a gente defende, a gente bate nessa tecla, a gente tem o presidente como defensor do uso da hidroxicloroquina para o tratamento do coronavírus e vem com um papo desse, né? E aí, um pouco mais tarde, o antagonista bota uma notinha lá embaixo. Atualização. O Ministério da Saúde informa que o ministro não cogita fazer uso desse tipo de tratamento contra o coronavírus. Por que eu estou chamando a atenção disso? É que a matéria continua lá. A manchete continua lá. Então, e a gente sabe que no Brasil as pessoas costumam se orientar pelas manchetes. Raramente o cara vai lá e clica para ler a matéria. Ele vai na manchete e dali ele já comenta. Então, como é que eu vou dizer? Esse expediente, essa forma de atuar utilizada pelo antagonista demonstra, né? Como eu disse, a total falta de caráter dessa gente, porque continua com a manchete iludindo e enganando as pessoas. Isso é a famosa notícia falsa. O cara sabe que é falso. O cara sabe que está errado. O cara sabe que manter aquela notícia ali com a correção dentro da matéria não vai ter efeito nenhum. Ele sabe. E ainda assim ele continua propagando aquela mentira. Isso são as famosas aí, né? Fake news. Só que, como é algo contra o governo, está liberado. Olha, eu quero que esse povo, todo mundo, sabe? Essa cambada aí que fica falando, fake news, vocês vão pro meio do inferno, sua cambada. Todos nós aqui sabemos, todos nós, inclusive vocês, que não existe esse negócio de querer combater fake news. Vocês querem combater o governo e seus apoiadores, ponto. Ponto final. Eu sei, você sabe, você que está me ouvindo sabe, os vagabundos lá do Congresso que estão tentando aprovar essa lei, eles também sabem. Nenhum deles ali quer combater fake news. Eles querem que as redes sociais se calem para não continuar denunciando as trapalhadas e as mazelas deles. Porque rede social, alguns anos atrás, até bem pouco tempo atrás, político fazia o que queria e ninguém reclamava. Ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Era muito tranquilo. A partir das redes sociais, o cara faz uma coisa errada aqui, é pau em cima, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Então, eu quis destacar aqui o modus operandi, como é interessante, né, a forma de agir. O negócio não é quem fala, aliás, perdão, não é o que é falado, é quem fala e contra quem está sendo falado também. Né, porque aí também nós vamos olhar o caso do deputado Antônio de Paula, que do Rio de Janeiro, deputado federal, que fez um vídeo. Eu esqueci agora realmente quais foram as palavras que ele usou contra o Alexandre de Moraes. Eu não sei se foi... Acho que foi déspota e canalha, se eu não me engano. Uma coisa assim. E o Alexandre de Moraes ajuizou uma ação de indenização por danos morais, e o juiz mandou que o deputado retirasse aquilo ali, nessas publicações do ar. Agora eu não entendo é isso. Se o cara da esquerda, ele fala o que quiser, essa cambada chama Bolsonaro de assassino o dia inteiro. O dia inteiro. Né? O que foi dito? Marcelo Freixo, há pouco tempo atrás, acusando toda a família de Bolsonaro de criminosos, não sei o que e tal. Carlos Bolsonaro fez uma denúncia no STF. Pergunta se teve resultado. Nem seguimento o processo teve, reclamação teve. Então, é impressionante, né, o modus operandi dessa cambada, mas como eu tenho dito há muito tempo, eu espero que isso mude, espero, torço e confio em Deus. E eu quero falar agora de um negócio que muita gente, né, me perguntou, porque eu falei rapidamente ontem sobre a questão do julgamento do STF, que retirou, né, a delação do Palocci do processo contra o Lula. Né, sobre o caso do Odebrecht, a doação do terreno do Instituto Lula e tal. Gente, deixa eu explicar mais uma vez aqui, para quem não entendeu. O que acontece? Existe uma ação onde estão questionando a suspeição de Moro, que Moro não seria imparcial, ou seja, que Moro, no julgamento de Lula, ele agiu com parcialidade, ele tinha lado, ele não foi um juiz imparcial. Né? Ou seja, ele queria condenar Lula independente do que acontecesse. Há uma ação alegando isso. Está lá na segunda turma do STF. Vai ser julgado pela segunda turma do STF. Ontem, nesse pedido da defesa do Lula para retirada da delação de Palocci do processo contra o Molusco, qual foi a principal alegação do Lewandowski, que, se eu não me engano, Gilmar Mendes também foi nessa linha. Eles seguiram a linha da defesa do Lula. O que que eles ficaram batendo ali? Ah, porque o que acontece? Vamos retirar aqui, vamos esquecer, vamos tirar a capa aqui da indignação. Se eles fossem retirar a delação de Palocci, o que que eles poderiam alegar? A delação não poderia ter se tornado pública, e se tornou pública. Tá? Beleza, com base nisso, nós vamos retirar a delação do Palocci do processo do Lula. Seria um absurdo? Seria. Mas eu estou falando isso só para poder clarear a ideia aqui. Só que os ministros foram além. Eles entraram numa argumentação que nos mostra que eles estão querendo construir um outro caminho, construir uma narrativa. Porque seria mais ou menos assim, olha, a delação está fora porque ela foi divulgada. Ponto. Os ministros continuaram. A delação está fora porque ela foi divulgada por Sérgio Moro por ocasião das eleições e ele foi imparcial. Porque aquilo ali interferiu no resultado da eleição e não sei o quê, não sei o quê. Eles foram além. Entraram num campo onde não precisaria entrar. E começaram a construir essa argumentação. Ali eles já falaram, Moro foi imparcial. Porra. Ah, Henrique, tá bom, mas o que vai acontecer? Meu amigo, sabe o que vai acontecer? E aí, só uma parte aqui, muito estranhas as ausências de Celso de Mello e Carmen Lúcia nesse julgamento. Porque a segunda turma ela é composta por 5 ministros. Carmen Lúcia, Celso de Mello, Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Fachin. Esse julgamento de ontem era para contar com 5 ministros. Carmen Lúcia e Celso de Mello simplesmente não compareceram. Aí houve 2-1, Gilmar Mendes e Lewandowski contra o Fachin retiraram a delação do Palocci. Como é que um ministro supremo me falta a um julgamento dessa importância? Online. E a Carmen Lúcia participou de um evento logo depois, uma hora depois do julgamento, ela estava participando. Então não vem me falar que não pôde, que estava doente, que estava não sei o quê, não interessa. Que porra é inacreditável. É inacreditável que a gente veja esse tipo de coisa. Mas, retornando aqui, né, repetindo, que decepção, Carmen Lúcia, que decepção. Caramba, mas enfim. O que, que estão querendo, né, construir? Como eu disse, a própria segunda turma vai julgar a suspeição de Moro. Os caras já deram indício que vão por esse lado, vão falar que Moro era suspeito. Então, chegando o julgamento da suspeição de Moro, vamos supor que a segunda turma considere Moro suspeito, considere que Moro não foi, aliás, imparcial. Considerem que Moro tinha lado naquele julgamento. O que, que eles podem fazer? Anular a sentença que condenou Lula. E aí o que, que vai acontecer? Lula deixa de ser um condenado, Lula volta a ter seus direitos políticos. E aí é que nós vamos ver aquela cara de pau daquele safado sem vergonha que há pouco tempo atrás falava: não, eu não penso mais em política, eu não penso mais em candidatura e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se esse cara amanhã se torna elegível, eu quero ver qual que vai ser a cara de pau dele para ver e falar: ah, eu não queria, mas o povo está pedindo para eu me candidatar. Gente, o sistema é bruto, o sistema é bruto. Não é fácil. É por isso que a gente tem que pensar muito bem em muitas coisas que a gente fala. Às vezes a gente dá paulada, a gente tem que... Repito, as críticas são necessárias e importantes. E quem critica não está errado em criticar. Vamos deixar isso claro. Mas a gente tem que pensar bem. Pensar bem antes de falar qualquer coisa assim, porque o sistema é bruto. Bolsonaro está enfrentando um negócio que nenhum outro enfrentou. E é impressionante como ainda assim, com tanta paulada, com tanta porrada, com tanta perseguição da imprensa, Bolsonaro continua firme e com um apoio popular gigantesco. E eu já cansei de manifestar o meu apoio e manifestamos hoje nas redes sociais novamente. Bolsonaro foi eleito pelo povo. Ele foi eleito pelo povo. E é o povo que é a sua sustentação. E olha, não vai ser fácil, gente. A batalha vai ser dura. Não vai ser só até 2022, vai ser até 2026. Mas vambora. Vambora. Vamos segurar o rojão aí e vamos lutar. Vamos lutar até o fim. Grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like e curtam também a nossa querida Rádio Shockwave. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.